Muito boa tarde a todos. Nós temos quórum, vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Temos quatro pontos na ordem de trabalhos. Começamos pela definição da metodologia. Relativamente a este ponto, aquilo que convinha nós fixarmos era um horário para a nossa reunião. Nós vamos ter suspensão dos trabalhos parlamentares por causa do processo orçamental e a minha ideia seria fazermos, a minha sugestão, seria fazermos a próxima reunião a seguir à conclusão do processo orçamental e nessa reunião trataríamos da aprovação do regulamento e do plano de atividades que pressupõe a intervenção do plenário da comissão e, se possível, faríamos também já uma das audições sugeridas pelos grupos parlamentares para o plano de atividades. Mas isto pressupõe... Primeiro pergunto se estão de acordo com isto. Portanto, agendaríamos a primeira reunião do plenário da comissão logo a seguir à conclusão do processo orçamental e nessa reunião teríamos dois pontos, aprovação do regulamento e do plano de atividades e realização de uma audição. Estamos de acordo relativamente a isto? Então cabe-nos definir a data, ou melhor, o dia da semana em que as reuniões eventualmente ocorrerão. Em função dos agendamentos que já temos com a primeira e com a 14ª, eu sugeria que fosse na terça-feira, na segunda metade da tarde. Pergunto se acham adequado ou se têm outra sugestão. Terça-feira, em algum horário depois das 16h30. Que maravilha. Estamos de acordo? Perfeito. Então, passamos...
Para, sim. Para data regra, eu acho que em algumas circunstâncias, depois, alguns pós-plenários podem ser necessários pontualmente, mas como altura regra, de facto, garantindo-se que a 14ª, que é quem normalmente ocupa as terças, faz a primeira metade, de facto, é o melhor.
Ficaríamos então com essa indicação. Teremos a primeira reunião pós-processo orçamental, na primeira terça-feira, às 16h30, para aprovar regulamento e plano de atividades e para fazer a primeira audição, havendo disponibilidade de alguma das entidades sugeridas. Dia 3 de dezembro. Passamos ao ponto 2, apreciação de proposta de regulamento. Foi enviada uma sugestão pela equipa de apoio, que é uma sugestão decalcada do regulamento da primeira comissão, e a equipa de apoio enviou, face a essa proposta, duas sugestões adicionais, apenas duas, que não estão no regulamento da primeira comissão. Um dos pontos era a possibilidade de ser convocada uma reunião extraordinária em situação de urgência com no mínimo 3 horas de audiência. Pareceu-me razoável, mas sugeri que se aditasse um dever de fundamentação. Houve uma outra sugestão que me pareceu menos pertinente e que se prende, e portanto não foi incluída na versão enviada, mas fica naturalmente à consideração de todos, que foi decalcada de uma comissão eventual e que tinha a ver com a possibilidade de incluir na ordem de trabalhos pontos não previstos na convocatória, desde que houvesse consenso dos presentes. Essa norma pareceu-me algo perigosa, na medida em que, se os presentes não estão presentes, podem não estar porque acharam que não havia nada relevante naquela ordem de trabalhos e, portanto, incluir um assunto na ausência pareceu-me pouco razoável. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela mesma razão que indica quanto a este ponto, em relação ao primeiro, também não me parece boa ideia, isto é, que possam ter lugar reuniões com caráter de urgência só com o consenso de todos os grupos parlamentares representados na Comissão. Ou seja, e a primeira razão aqui, e para isso nem precisamos de pôr uma norma no regulamento, porque é a prática que vale na ausência disso. Portanto, quer para uma coisa, quer para outra, porque também a questão da antecedência gera a mesma dificuldade da planificação. E, portanto,
então, perguntava se estávamos de acordo relativamente a uma das hipóteses já foi eliminada, eliminaríamos a outra e, portanto, temos o regulamento da primeira comissão sem esses dois acrescentos que eram importados de comissões eventuais. E, portanto, aquilo que foi distribuído foi essa proposta. Houve sugestões de alteração vindas dos grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista e, portanto, eu pediria aos respectivos coordenadores para as apresentarem. Sr. Deputado Andréa Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Desde logo, por força desta alteração, proposta de alteração que o grupo parlamentar do PSD apresentou relativamente ao artigo 9º, número 3. E assim sendo, as nossas propostas de alteração, começando pelo artigo 2º, as alterações às alíneas C e D do artigo 2º, no nosso entendimento, elas visam melhor adequar o regulamento desta comissão ao objeto da mesma, que está descrito no ponto 2 da resolução da Assembleia da República que a criou. E, portanto, a alínea C passaria a acompanhar a execução das medidas da agenda anticorrupção que o Governo pretende implementar por sua iniciativa e, a linha D, monitorizar a aplicação das medidas da agenda anticorrupção aprovadas pela Assembleia da República e pelo Governo.
Por uma razão de eficiência, pergunto se há oposição a esta sugestão. Estamos de acordo. Senhora Deputada.
Obrigada, Senhora Presidente. Relativamente ao artigo 4º, nós apresentamos propostas de alteração relativamente às eliminações das alíneas A do número 2 do artigo 4º, bem como também do capítulo 4º dos respectivos artigos 30 a 38, porque regimentalmente não é possível criar subcomissões ou grupos de trabalho nas comissões eventuais. Essa é, de resto, uma possibilidade que está adstrita às comissões parlamentares, tal como consta dos artigos 33 e 33A do Regulamento, que só permite a criação de subcomissões e de grupos de trabalho nas comissões parlamentares permanentes. Este mesmo fundamento justifica também a alteração que apresentamos ao número 2 do artigo 29. Há pouco tivemos a oportunidade, antes da reunião se iniciar, de falarmos sobre esta proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD e tivemos conhecimento que na 11ª legislatura foi criado um grupo de trabalho no âmbito da comissão eventual. Mas a verdade também, Senhora Presidente, é que nesta altura não existiam regras específicas e claras quanto às regras das subcomissões e dos grupos de trabalho. Estamos a falar de um regulamento que já não é esse que está em vigor e, portanto, já houve alterações posteriores à data desta comissão eventual da 11ª legislatura e, portanto, nós mantemos a nossa proposta de alteração no sentido de que o regimento só dá a prerrogativa exatamente às comissões permanentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se acompanham esta sugestão. Há unanimidade relativamente a ela e, portanto, desaparecerão as referências à possibilidade de constituição de subcomissões e grupos de trabalho. E penso que assim fica concluída a apresentação das propostas do PSD, que foram acolhidas. Passamos às propostas do Grupo Parlamentar.
Mais duas.
Tem mais duas. Senhora Deputada, tem a palavra.
Temos então também a correção da remissão do número 1 do artigo 23. Passo a ler. A Comissão só pode tomar deliberações sobre assuntos que constem da ordem de trabalhos na respectiva reunião, sem prejuízo do disposto no número 3 do artigo 12 e não no número 4.
Mas foi eliminado o número 3. Ou seja, desapareceu essa. Deve remeter para o número 3. Não há número 4, na verdade. Certo. Portanto, deve corrigir-se essa remissão. A remissão deve ser para o número 3 do artigo 12 e não para o número 4.
Isso, Senhora Presidente.
Ou seja...
Não há número 4.
Muito bem. O que me parece é que no artigo 23, número 1, deve ficar que não deve haver exceção. A Comissão só pode tomar deliberações sobre assuntos que constem da ordem de trabalhos da respectiva reunião. Foi o que resultou daquilo que antes debatemos. Portanto, não faz sentido a exceção. Até porque não há número 4 no artigo 12. Estamos de acordo. Ou seja, no artigo 23, a frase acaba em reunião. Desaparece o sem prejuízo de. É isso. O artigo do... Mas é, há a possibilidade de acrescento de requerimentos. Eu acho que seria mais adequado numa comissão eventual onde a presença de todas as senhoras e senhores deputados pode ser mais difícil, que não haja aditamentos feitos na reunião. Não vejo razão para que isso aconteça. Portanto, o que eu sugiro é que no artigo 23, 1, a frase acabe em reunião. Estamos de acordo relativamente a isso.
Por último, Sra. Presidente, a inclusão da grelha, que foi aprovada em conferência de líderes a 22 de maio, relativa a audições da iniciativa do Governo, porque porventura poderá acontecer que membros do Governo possam solicitar serem ouvidos no âmbito dos trabalhos desta comissão eventual e, nesse sentido, daí a nossa inclusão da respectiva grelha.
Portanto, Sra. Deputada, o que sugere é um aditamento da possibilidade dessa grelha que acrescerá às restantes que constarão em anexo ao regulamento.
Sim, para essa eventualidade.
Pergunto se há acordo relativamente a isso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, temos apenas duas sugestões que se prendem com o artigo 2º, no fundo, das atribuições, ainda que elas possam resultar, digamos, do mandato alargado que a Comissão tem. Parece-nos que seria valioso fazer o aditamento de duas alíneas, uma para incluir a avaliação da execução da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, uma vez que é um instrumento que finda a sua vigência agora, ou pelo menos finda o seu período previsto de aplicação e, portanto, há que retirar ensinamentos quanto ao que correu bem ou correu mal, o que é que foi executado e o que é que não foi, para nos habilitar à fase seguinte, e depois uma referência expressa às recomendações do GRECO, que depois também tem tradução nas propostas de audições, uma vez que se dirigem especificamente a recomendações na área temática da Comissão. São essas duas apenas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me adequado. Pergunto se estão de acordo. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e com isso concluímos este ponto 2. A equipa de apoio enviará a todos a versão que resulta deste nosso debate. Caso tenham alguma sugestão a fazer, por favor, pedia que a fizessem chegar à equipa de apoio. Passamos à apreciação de proposta de plano de atividades e, Sr. Deputado André Neto, vamos ouvi-la.
Sra. Presidente, eu ia requerer que pudéssemos apresentar essa proposta de atividade até ao final da próxima semana.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nada a acrescentar?
Nada a opor, isso daria só... Fazer só uma apresentação breve das nossas.
Muito bem, estamos ouvindo.
Fundamentalmente são apenas duas matérias, e aliás, uma até pode ser útil para reflexão. No fundo, uma delas é a listagem das audições, porque também vimos a proposta do CDS e parece-nos que, em alguns casos, a entidade, ao escutar, por exemplo, num caso em concreto, deve ser a Polícia Judiciária e não o seu departamento específico, ou deve ser o Procurador-Geral da República e não o seu departamento específico. Depois, procuramos fazer aqui um levantamento das entidades que, no passado, têm colaborado na elaboração de planos similares ou de estratégias nacionais similares e que têm um objeto que é relevante para a matéria. Já lá consta nas propostas do CDS, a entidade para a transparência, parece-nos que a entidade das contas e do financiamento político também poderá fazer sentido. O próprio GRECO, em modelos a definir como é que poderíamos, eventualmente, se não como audição, mas pelo menos com uma solicitação por escrito de elementos, pode também ser relevante. Introduzimos aqui um elemento que é, pode ser discutível, mas que é a Academia Internacional contra a Corrupção, que é uma organização internacional criada no início do século, de qual Portugal, aliás, é signatário, mas não aderiu, mas que também tem desenvolvido trabalho num dos eixos que vem referidos na estratégia, que é o da pedagogia, o da formação, e portanto eles trabalham particularmente esta área. Mais uma vez, não tem de ser uma audição, mas eventualmente ponderar que possam ser solicitados esclarecimentos por outra via. E nos restantes são entidades que trabalham os temas conexos e que podem ser relevantes para a matéria, em particular algumas associações que representam um tema específico ao qual já iria, que é a área da representação de interesse ou do lobbying, que também, uma vez que são stakeholders da área específica, poderá fazer sentido promover a sua audição ou a sua inclusão em painel de discussão noutro contexto. Destaco apenas um, depois outras associações que trabalham o tema, a Transparência e Integridade, o Fórum Penal, o Observatório de Economia e Gestão de Fraude, que também colaborou na redação da própria estratégia que agora finda, a 2024, e depois, porque nos também parece poder ser interessante para o tal eixo da formação, quer o Instituto Nacional de Administração, quer o Centro de Estudos Judiciários, da perspectiva da formação contínua para estas temáticas, também perceber o que estão a fazer, o que é que podem fazer, pode ser interessante. Esta é a primeira nota. A segunda é sobre os eventos. Parece-nos que há semelhança de uma comissão eventual do passado que tratou matérias conexas, que foi a da transparência na 13ª legislatura, que na altura organizou uma conferência abrangente sobre a temática do lobbying. Poderá ser interessante, já quase 8 anos envolvidos, reeditar um modelo através de uma conferência em que também, ouvindo especialistas, a academia e representantes da sociedade civil, se possa fazer essa avaliação. E finalmente uma última nota, porque essa pode precisar de articulação com a 14ª Comissão. A 14ª Comissão, no seu plano de atividades, tem previsto a realização de uma conferência de avaliação da vigência da Lei 52/2019, entre outros, e a Lei 52/2019, ela própria, contém muitos elementos que estão também no perímetro da Comissão, desde a matéria do enriquecimento não declarado, desde as matérias relativas a incompatibilidades e impedimentos, obrigações declarativas, e, portanto, algum condomínio e gestão com a Comissão, com a 14ª, pode fazer sentido. Aqui não diria que assumamos essa organização, que está em curso, mas que colaboremos com a Comissão e possamos dar talvez input caso o programa que vier a ser aí elaborado possa precisar de um complemento para as nossas matérias. Como tive impressão, troquei impressões com alguns colegas e com o Sr. Presidente sobre o Estatuto dos Deputados estar fora do nosso perímetro, mas por similitude de algumas soluções jurídicas que na Lei 52 depois estão aqui refletidas, este diálogo com a 14ª pode vir a ser necessário, mas isso acho que numa fase mais avançada adiantar-se-ia do pormenor. Portanto, as sugestões concretas são a lista e esta conferência, sem prejuízo de outras, mas esta parece-nos que é o tema mais inovador que temos para tratar e sobre o qual há algum trabalho já crítico feito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. No fundo, nós temos várias sugestões para um catálogo que não é taxativo, o que significa que os restantes grupos parlamentares poderão sempre acrescentar sugestões de entidades e de eventos. Portanto, aquilo que pergunto é se relativamente a estas propostas há alguma objeção ou podemos dá-las como adquiridas. Sr. Deputado, sim.
Obrigada, Sra. Presidente. Não temos objeção.
Muito obrigada. Assim sendo, será também partilhado este esboço do plano de atividades, mas eu sugeria que só no final da próxima semana, depois de chegarem os contributos dos restantes grupos parlamentares, que terão eventualmente sugestões de editamento. Ora, sendo assim, penso que damos por concluído também este ponto. Sim. Houve propostas do grupo parlamentar do CDS que não está aqui para as apresentar. Portanto, não parece que deva ser eu a apresentá-las pelo grupo proponente. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos. Eu creio que na próxima semana poderemos discutir isso, visto que o grupo proponente não está presente. Poderemos fazer isso na próxima semana.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós não temos... Nós não
na próxima,
temos
nenhuma... Na próxima reunião.
Portanto, o que vamos fazer é receber até ao final da próxima semana sugestões de editamento a este plano de atividades e na reunião de dia 3 de dezembro, caso haja alguma oposição relativamente a alguma inclusão, se a maioria discordar dessa inclusão, ela será então eliminada do plano de atividades. Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Eu sublinhava o que disse há instantes só relativamente a duas das sugestões do CDS. Parece-nos que a formulação adequada em algumas entidades é que poderá ter que ser revista. Ou seja, porque temos dúvidas no Conselho Superior do Ministério Público, por exemplo, uma vez que ele é um órgão presidido pelo Procurador-Geral da República e, portanto, acho que faz sentido, é o Procurador-Geral da República que assegura a representação da totalidade da instituição, desde o DCAP ao Conselho Consultivo, entre outros, por um lado. Na Polícia Judiciária é o mesmo, porque o CDS, a memória não me atrai sua, propõe a Unidade de Combate à Corrupção e, portanto, também parece-me que deve ser o topo da hierarquia a fazer esse exercício, mas eu acho que é uma coisa que também... não estamos a excluir as audições e a pertinência delas, é só dar nota que quem responde para fora da instituição é o topo da cadeia e não o departamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto-se, passando ao ponto 4, algum outro assunto que pretendam tratar? Há uma questão importante. Nós teremos que convidar entidades para a possível audição de dia 3 de dezembro e pergunto se acham adequado que tentemos primeiro o MNAC e a Entidade para a Transparência. Assim faremos, nesse caso? O MNAC é um mecanismo anticorrupção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim.
Ia fazer uma observação, porque na 14ª temos um diálogo bastante intenso com a Entidade para a Transparência, mas é de expediente, portanto não acho que seja impeditivo face às questões que aqui temos, mas em qualquer caso o MNAC talvez seja mais interessante em termos de priorizar.
Começamos do que a entidade. Pelo MNAC.
Era só isso.
Convidamos o MNAC para dia 3. Se o MNAC disser que sim, faremos a audição do MNAC no dia 3. Se não houver disponibilidade do MNAC... os senhores deputados querem que deixemos a entidade para a transparência em stand-by ou avançamos também para a entidade para a transparência? Senhora deputada.
Senhora Presidente, eu creio que podemos avançar.
Muito bem. Era isso que queria confirmar para que ficasse tudo absolutamente claro. Sendo assim, chegamos ao final da nossa reunião, a não ser que tenham algum outro assunto. Muito obrigada. Um bom resto de dia. Obrigada.